Recebo aqui no estúdio uma senhora que tem uma experiência na política e na educação muito grande, muita bagagem. Dona Iris Maria de Lorenzi Cancelier. Bom dia, Dona Iris.
Bom dia, Jair.
Tudo bem com você?
Tudo bem, graças a Deus. Apesar da idade já ser mais avançada, né? Uhum. Mas estou muito bem. Só agradecimento a Deus.
Pessoas que têm idades avançadas, como você falou, têm boas histórias para contar, acumularam muitas experiências, têm uma bagagem cheia, né?
Bastante.
De episódios que passou pela vida. E a gente sabe que você, especialmente na educação e na política, né? Tem alguns momentos importantes para nos relatar, né?
Verdade, verdade.
Vamos começar bem lá no começo, né? Já vou começar provocando. Iris Maria, eu pesquisei alguma coisa aqui. Por que o nome Iris? Sua mãe, seu pai relataram o porquê de colocar Iris no seu nome?
Olha, a minha mãe, eu acho que foi uma pessoa muito avançada para aquela época.
Uhum.
Porque se eu cheguei a ser o que eu sou, a minha mãe que insistiu que eu seguisse essa carreira de professora.
Uhum.
E, no entanto, olha, o meu nome foi esse, eu nunca perguntei para ela,
uhum.
mas eu lutei para voltar a ter esse meu nome, porque quando eu nasci Iris Maria.
Uhum.
Só que eu fui descobrir que eu era só Maria quando eu estava no segundo ano do colégio, uhum. ali do Barão do Rio Branco, que aí pediram a certidão de nascimento, porque a gente apresentava, na época, era a certidão de batismo.
Uhum.
Tá? Então, aliás, a certidão de nascimento. A de batismo, uhum. eu levei depois, para comprovar que eu era Iris Maria.
Uhum.
E todo mundo me conhecia por Iris, Iris, Iris. E foi, eu também, né? Eu sou Iris, eu me sinto Iris, não uhum. adianta? Então, eu sei que... Aí foi aquela gozação, nunca esqueço, do Alcides Possamay, do Jorge Jonas Salles, que riu tanto, me gozaram tanto,
ah, é.
Porque eu era Maria Cancelier, de Lorenzi Cancelier. E tu sabe quando que eu fui mudar meu nome? Em 2002, quando eu acabei pedindo divórcio, uhum. para justamente mexer no meu nome.
E mas o meu... você nasceu Iris Maria.
Iris Maria, fui batizada Iris Maria.
Eu olhei aqui, o Iris tem uma relação com mensageira, com arco-íris.
E tem com Bíblia, né? Também tem alguma coisa de passagem na Bíblia.
Que legal. Você nasceu onde? Onde era a casa da família, casa dos papais?
Ah, eu nasci em Rio Molha.
Rio Molha.
Rio Molha, bem ali na entrada, né? Quem deixou o asfalto ali. E fui aluna lá no Palmeira do Meio. E depois, em 59, 54, a minha avó faleceu. E aí o meu avô, meu nono, né, a gente dizia, uhum. nono pediu para o meu pai ir morar com ele, porque ele ficou sozinho, assim, né? Então, nós fomos, deixamos a casa lá e viemos morar com o meu nono aqui no Rio Maior, ali na Figueira, naquela Figueira tão comentada,
sim.
que serviu de abrigo para os italianos que aqui chegaram, né? Como também servia de abrigo para os tropeiros lá da serra, que na época não tinha estrada, né?
Uhum.
Eles vinham com as mulas, eles iam levar a comida para vender no Rio Grande do Sul. E aí, então, eles paravam ali na Figueira, e eu tenho uma sineta da mula da frente, que ela ia com a sineta, uhum. eu tenho guardado até hoje, que ela perdeu ali na Figueira.
Que legal.
Então, é legal mesmo.
Uma
tem
ótima
muita
lembrança.
História.
Né?
É, muito, muito.
Você trabalhou na... Mesmo. Trabalhou na roça também?
Trabalhei um pouco.
Um pouquinho.
Trabalhei, acompanhei meus pais
uhum.
e levava comida, porque eles era longe, né? Tinha assim muito terreno lá.
Uhum.
Então eu tinha que levar comida ao meio-dia, fazia, às vezes ajudava na comida, tal,
uhum.
fazia, levava e trabalhava um pouquinho, não muito, uhum. porque a minha mãe sempre pensou que eu deveria ser professora. Ela insistiu. Passei muito trabalho, sabe, o bicudo
já estava traçado pela...
Estava,
né?
traçado pela minha mãe.
Uhum.
E aí, então, eu tinha dificuldade, porque na época só tinha o Barão do Rio Branco, que tinha o primeiro grau, e o segundo grau, o magistério, tinha em Tubarão, uhum. que se chamava o normal. E aí, então, começou a funcionar em Criciúma, bem naquela época, um pouquinho antes de eu começar lá. Aí eu fui para o Madre Teresa Michel, mas passei muito trabalho.
Quantos irmãos?
Eu tive um irmão que eu lamento muito o ocorrido, né? Uhum. Com 23 anos, ele faleceu num acidente de moto aqui, assim, próximo de Uruçanga. Uhum. E quem o socorreu foi o padre Genor, que ficava, ele tinha aquelas abelhas ali pertinho. E eu sei que ele socorreu, ele bateu com o Eugênio Donadel no rodado do caminhão e espatifou a cabeça.
Era apenas o irmão?
Era para mim estar junto. Eu vinha, foi em 63, eu estava no Colégio Michel em Criciúma, e aí eu ia embora com ele de moto. E aí, então, quando chegou em Cocal, houve um problema com o ônibus, e a gente atrasou, e aí, então, o meu irmão foi e levou o Everton Bocardo junto com ele. E o Everton se salvou, mas o meu irmão não. É uma história muito triste, eu tinha 18 anos, ele 23. Fiquei sem ninguém, fiquei sozinha, né?
Uhum. Depois de sair da casa da família, você veio estudar, é claro, né? Foi crescendo, pré-adolescente.
Fui crescendo, eu parei, assim, em muitas casas aqui em Uruçanga. Fui babá da Maria Augusta Piovesan, fui babá da Jussara Matos, da Dona Maura. Uhum. Eu parei em várias outras casas, porque todo ano, quando chegava as férias, eu ia embora. Uhum. E aí, então, quando chegava no ano seguinte, eu procurava outra casa.
Antigamente era muito comum a pessoa sair do interior, vir para a cidade, e para permanecer, para estudar, parar na casa de alguém,
deparava,
trabalhar um pouquinho também.
Trabalhava, né? Trabalhava, fazia alguma coisa, e a gente, né, ganhava a permanência aí para estudar.
Foi a primeira atividade fora de casa com remuneração?
Eu não ganhei nada. Eu só ganhava comida e a pernoite,
certo.
Né? E aí depois, quando enjoei um pouquinho, assim, aí a minha mãe conseguiu comprar uma bicicleta. E aí eu vinha de bicicleta. Vinha eu, o Janor Mazuco, o Everton Bocardo. Éramos nós três que vínhamos para o Barão do Rio Branco.
Que alegria, descia...
Ele escorreu tanto, eu ficava sempre atrás, eu tinha muito medo de passar, porque não tinha quase casa, sabe?
Sim.
Em 58, 59, por aí, não tinha quase casas assim, era pouco habitado, e eu tinha muito medo, tinha muito medo mesmo. Mas consegui superar, me formei, fui rainha dos estudantes, aí no Barão.
Como é que foi essa história? Como é que foi essa história de ser eleita a rainha dos estudantes?
Era assim, era um modelo que existia no Barão do Rio Branco. E aí, então, sempre tinha, fazia todo ano, a rainha dos estudantes. E quem me antecedeu foi a Nilza Cancelier de Laite.
Dona Nilza.
Foi a Dona Nilza. Mas tiveram antes, foi a Rosa Zavarise também, a Rosinha também foi rainha. E teve outras que eu não lembro, né? E eu também quis, imagina, estava conquistando o mundo. E aí, então, fui eleita. Eu era muito pedicheira, sabe? Eu lembro que, na época, eu ia pedir ajuda para Adelino Betiol, que era prefeito de Uruçanga.
Certo.
E muitos outros por aí, né, que me ajudaram. Eu fui eleita rainha. E foi um prazer muito grande, né? Imagina.
E você estudou para ser professora. Como é que foi essa preparação, a busca do conhecimento para ser, então, uma professora?
Ai, a professora, eu fui para Criciúma, né, no Madre Teresa Michel. E fui com as amigas que ontem até acabei de encontrar uma, que foi a Salete Serafim Couto.
Uhum.
A gente era muito próxima e a gente fez o magistério lá no Madre Teresa Michel. Aí foram 3 anos, né? Foi 62, 63, 64. Eu vinha, depois ia embora com meu irmão, que aí, então, foi em 63, aí 64, 65, comecei a parar de novo. 64, comecei a parar de novo aqui em Uruçanga, para pernoitar, porque eu não tinha mais como ir embora para o Rio Maior. E aí me formei, fiz o concurso público e passei. Fui primeira professora, primeiro ano que eu fui professora foi em Santana. no Lucas Besbate.
Eu ia perguntar, que
foi
bom.
Foi lá. Eu tenho muitos alunos que até hoje eu admiro e converso com eles, que foram meus alunos no Caetano Besbate.
E para se formar professora, você ia para Criciúma, ia já com um ônibus de linha ou tinha algum incentivo?
Só tinha um ônibus, a gente tinha que tomar um lanche. Às vezes, quantas vezes eu comi na mãe da Salete Serafim, que me dava um lanche, porque eu era pobre, meus pais não tinham condições de estar me dando dinheiro, né? Uhum. Então, muita gente me serviu e eu aproveito esse momento para agradecer a todas as famílias que me acolheram e que me deram, me ajudaram a ser e a passar aquilo que eu estou, que sou hoje, né? Uhum. Então, era um ônibus de linha que vinha, que saía daqui de Uruçanga para Criciúma às 10h30. E nós íamos para lá, começava a aula 1h. Saía às 5h, aí eu chegava aqui 6h30, e aí eu ia para o Rio Maior com meu irmão, mas aí ele faleceu, então eu tinha que ficar aqui de novo. Uhum. Foi uma história meio triste, sabe?
E aí você, nesse período de 3 anos, alimentou uma expectativa, uma ansiedade de quando se formasse para começar
a
dar aula, né? Ser
professor. Muita ansiedade, imagina, né? Muita, porque, imagina, tu sai de... Era, naquela época era difícil, tudo era difícil. Uhum. Não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada.
Isso.
Então,
quando você saía de casa, ficava realmente incomunicável, né?
Incomunicável.
Quem tinha telefone?
Não tinha, não. Não tinha como se comunicar com ninguém. E aí, então, sair da colônia, uma poreta, como dizia o Sérgio Costa, a povereta do Rio Maior. Uhum. Então, eu passei trabalho para me adaptar, para mim assumir o controle das coisas, para me aprender. Porque eu sempre penso, e até hoje digo, que as faculdades, as instituições de ensino deviam mais partir para a prática, ensinar o dia a dia, porque foi a maior dificuldade que encontrei numa sala de aula. E aí, então, mas aí a gente vai acumulando experiência. Fiquei só 1 ano em Santana. Depois eu fui para... Eu comecei a namorar com o Edson, e o seu Lídio era político. E ele era muito amigo do padre Agenor. Uhum. Então, eles, na época, quase que dominavam a política aqui em Uruçanga, do lado deles, né? E ele, junto com o padre Agenor, conseguiram uma vaga, uma transferência minha de Santana para o bairro da Estação. Uhum. Mas eu fui como responsável pela direção, porque a escola que tinha no bairro da Estação era uma escola que ficava do lado da igreja Nossa Senhora Aparecida. Quando eu cheguei lá, a escola era escorada por eucalipto, porque ela estava quase caindo.
Caramba!
E eu enfrentei a escola com 3 turnos, das 8 às 11, das 11 às 2, das 2 às 5. Eu trabalhava o dia inteiro, porque tinha muito aluno e tinha só 2 salas de aula. Aí começamos um trabalho de adquirir terreno. Muito trabalho, sabe, Bicudo? E rifa, e baile, e festa. E eu e o Tido foi um grande amigo e parceiro da escola, sabe? O Herotides Borges, que foi vereador.
Pai do vereador Tidinho de hoje, né?
Isso, ele foi um grande ajudante meu. E aí, então, a gente fazia rifa e vendia. Aí ele ficava na porta cobrando as entradas de quem ia dançar. E eu ia dançar com o pessoal lá dentro. Mas tinha mais gente, mas eu era... E foi por aí que eu...
Fazia aquele agito para
animar o baile, né? E deu certo. Conseguimos o dinheiro, compramos aquele terreno que ficava do lado da Ceusa. Aí passou a ser Grupo Escolar Caetano Besbate, porque antes era Escola Reunida Caetano Besbate.
Certo.
Aí fomos para o Grupo Escolar Caetano Besbate, que ficava do lado ali da estação do trem, e a Ceusa, que depois a Ceusa começou a se desenvolver, e foram para o governo, e 4, 5 anos depois tomaram o nosso terreno.
Ah.
Aí tivemos que comprar outro terreno, que é onde ela está hoje. Aí, então...
Você participou daquela época, então, em que foi comprado o terreno para construir o novo Caetano Bezbate?
Sim, o novo Caetano. Imagina, eu era a linha de frente. Imagina. E rifa de novo. E compramos das Damas de Caridade aquele terreno aí. Só que tem uma mágoa até hoje que eu não esqueço sobre aquele terreno.
O que é que houve?
Porque a gente tinha que comprar um hectare. E compramos um hectare. Compramos. Consta na escritura um hectare. Mas, por causa de atravessamentos políticos e familiares, tivemos que fazer um muro que até hoje ele está atravessado ali. É.
Não é um lote quadrado.
Não é um lote quadrado de 100%, como é. Tivemos que deixar, porque... E não foi para a justiça. Tivemos que aceitar sim e fazer do jeito que estava, porque os mandantes da época mandavam.
Na época,
infelizmente.
Na época deu um entreveiro com a extrema ali.
Deu.
Ah, é?
Foi, não tinha casa nenhuma. O terreno era só de um proprietário.
Certo.
Mas ele, junto com as lideranças, não conseguiram, não quiseram me passar. E aí, então, lutamos muito. E isso aí ficou uma mágoa.
Claro.
Uma mágoa.
Resumidamente, a senhora foi professora quantos anos no total? Assim, desde que formou, começando lá no Lucas Bezbate, em Santana?
Professora mesmo, eu fui um ano, de primeira a quarta série. Fui professora da quarta série, certo, em 1965.
Mas nos cargos de direção, coordenação...
Direção e direção, eu fiquei 23 anos na direção, porque era por concurso público.
Ah,
eu tive que ir a Florianópolis fazer concurso público para ser diretora.
Sempre do
Caetano? Aí assumi em Nova Veneza.
Ah, certo.
Fui lá no Abílio Borges, né? Parece que é.
Eu não lembro o nome.
É. Então, fiquei lá há pouco tempo também, porque eu estava grávida. Então, eu pedi licença e nesse meio tempo, a política também me ajudou e me transferiu para o Caetano Bezbate, que tinha sido recém-construído do lado da CEUSA. E aí, eu vim para lá e depois fomos para o atual e fiquei até 93 ali. 92.
Você se aposentou como...
Diretora.
Diretora.
Porque ali, diretora era... Tinha muitos... Passavam os governadores, eles criavam cargos, criavam gratificações, criavam... E aí, então, era assim uma coisa muito boa, muito boa. Eu lembro com muita saudade da época dos militares, do Jorge Bornhausen, do Espiridião Amin. Gostava muito de trabalhar com eles, tanto que eu tenho até uma placa de honraria do governador Espiridião Amin, que eles faziam assim, mediam a capacidade de todo mundo, tanto dos professores quanto dos diretores, de todo mundo. Havia esse tipo de trabalho na educação. E, na época, eram três diretores para cada coordenadoria,
certo,
que seriam classificados. E eu fui classificada na coordenadoria de Criciúma como uma das melhores diretoras da época.
Parabéns. Além do cargo de direção, que já é um cargo de alta responsabilidade, você também ocupou cargos de coordenação regional.
Fui diretora de escola, fui coordenadora regional de educação. Fiquei um ano só, como eu já contei, né?
Lá em Criciúma.
Tive que me escapar por causa do segundo grau do Barão do Rio Branco, porque eles não admitiu que o outro de fora de Criciúma pegasse a coordenadoria, né? E, além disso, depois no estado eu peguei outras funções também. Eu fui para Florianópolis, teve uma época que fui para Florianópolis, fiquei lá como assistente da parte burocrática do secretário de Educação. Depois eu fiquei também com o deputado Edson Drino lá, trabalhei na Secretaria da Família. Então, eu tenho muita experiência assim, de município, de estado, eu tinha muita vasta experiência.
Você trabalhou no Barão do Rio Branco também?
Eu trabalhei no Barão do Rio Branco, mas como professora.
Ah,
na época que tinha o segundo grau aqui, o integrado, se lembra?
Certo.
Eu também fui professora ali. E aí, quando o Adamir assumiu a direção, aí aqui o Paraíso fechou, não foi permitido mais funcionar ali. Então, nós fomos para o Barão do Rio Branco. Aí eu fui professora lá com o Adamir, 2 anos, eu dava estatística e história.
Que legal, hein?
É uma vida cheia, cheia de serviço.
Você teve quantos filhos?
4, Jair.
4 filhos. Vamos lembrar dos filhos agora também, né?
4 filhos, quanto trabalho. Eu fui pai e mãe, bem dizer, deles.
Acho que, acho que eu conheço quase todos.
O Davidson de Brida, Davidson, casado com a Inês,
perfeito.
Né? Marangoni, que tem dois, né? Me deu 2 netos.
O Davidson está morando onde?
Davidson mora naquela minha primeira casa, ali do lado do supermercado de São Pedro.
Perfeito, sim.
E o Davidson me deu 2 netos. Um deles é o Samuel de Brida, que foi diretor, foi presidente da PAI.
Certo.
Agora parece que ele está lá na Igreja da Estação. Ele é assim, tem um pouco da avó dele.
Ele é contador, né?
Contador.
Contabilista, contador.
Contabilista, é muito, muito pé no chão, gosto muito deles. E o Vitor, né? Que o Vitor, então, faz aquelas lembrancinhas, faz para todos os municípios a parte de lembranças de cada município e faz a vida assim. Tive a Alexandra, que casou com Forgiarini, lá de Forquilhinha.
Tem uma loja, né?
Tem loja de móveis antigos.
Exato. Estudei com ela.
Estudou com a Alec.
Estudamos juntos no segundo ano primário com a professora Arlete.
Arlete, que partiu esses dias, né?
É verdade.
Grande professora. Uma professora notável.
Estudamos juntos, olha.
Que bom.
Eu lembro de um caso da Alexandra.
Sim.
Naquela época no Barão, a gente tinha, claro, tinha uniforme branco, né? E talvez esse caso você vai lembrar. E as meninas usavam uma saia comprida, aquela saia de prega, né?
saia de prega.
E na sala de aula chamou a professora toda envergonhada, porque tinha escapado
o cois lá.
Existe uma não era botão.
Sei. Um engate aí.
Um engate que prendia a saia.
Prendia.
Né? Toda envergonhada, porque era uma menina, né?
Imagina, naquela época.
Abriu a saia e tal. Aí chamou a professora, colocou uma blusa, tal, foram lá resolver em alguma sala lá. Mas eu lembro que ficou toda envergonhada, né? E ela era bem quietinha, envergonhada.
Quietinha,
Até para falava de forma muito suave, muito baixinho.
Sim, bem envergonhada, Alec.
Alexandre.
Depois eu tive o Cris, que o Cris, ele é cardiologista, trabalha em Florianópolis, com a prefeitura de Florianópolis.
Certo.
Ele não saía da minha saia, tive que levar para a escola da estação. Ele, ótimas professoras. Eu lembro com saudades das professoras da estação. Não vou citar porque eu vou gastar muito tempo. Mas muito boas de primeira a quarta série, de quinta a oitava, então. E ele saiu assim com tanto conhecimento que depois, no segundo grau, eu quis botar no Rainha do Mundo. E aí o Rainha do Mundo tinha integrado. Aí não é que baixou, mas não progrediu tanto.
Uhum.
Como se fosse um científico, né? E aí ele quis, junto com o Nino, do Jusceli, ele quis ir para Floripa, fazer o terceirão lá. E aí, então, ele foi para lá e no primeiro vestibular passou para cardiologia. Foi um aluno que saiu do Caetano Besbate, e muitos alunos saíram de lá com muita capacidade. E prosperaram aqui em Uruçanga. Prosperaram, que eu olho assim, meu Deus, aquele aluno foi aluno lá do Caetano, não tinha tanta qualidade, tanta, né, conhecimento, e se tornou um empreendedor aqui em Uruçanga, que nós.
Você teve mais um filho, né?
Tenho mais o Filipe, que mora comigo, ele já foi diretor do Samai.
Filipe
do Samai.
Três meninos e uma menina.
E o Filipe mora comigo até hoje. É aquele abençoado, meu último. Passei muito trabalho para criar 4 filhos. Não tinha creche. Tinha que pagar babá, tinha que pagar empregada doméstica. Passei muito trabalho, sabe, Jair? Minha vida foi de sacrifícios mesmo.
A partir de que momento que a política entrou na sua vida? Ou foi meio que paralelamente à educação?
Foi
também,
paralelamente, né? Porque como diretora eu tinha que fazer contato com Deus e todo mundo. Com pais, com professores, com diretores, com os meus superiores, com todo mundo, né? E aí, então, aquilo ali, esses contatos me fizeram abrir o caminho da política.
Isso tudo passa por decisões políticas, não é?
Sim, porque ajuda, tudo era pedicho. Tu tinha que ir no prefeito, tu tinha que ir no deputado. Imagina que o segundo grau do Caetano Besbate, ele saiu em 86, o primeiro ano. Tá? Quem que autorizou? Eu peguei o Jorge Borgnose aqui no Centro Comunitário da Igreja Matriz. E ele confirmou, te dou. Estava com processo sem autorização nenhuma ainda do Conselho. Segundo, ele disse, te dou. E chamou, não me lembro mais quem estava com ele, quem era o
assessor.
O assessor. Ele disse, fala com o secretário da Educação. E olha, saiu em 86 o segundo grau do bairro da Estação. O primeiro em Uruçanga gratuito. Imagina este povo, porque quando estava no primeiro grau, eu também fiz o primeiro grau à noite. Começou aquela quinta, sexta, sétima, oitava série à noite. E o pessoal que havia parado voltou tudo para o Caetano Besbate. Eu tenho alunos, tive alunos de 30, 40 anos fazendo o primeiro grau. E depois, quando chegou o segundo grau, meu Deus do céu, então foi aquela alavancada de alunos para o Caetano. O Caetano chegou a ter mais de 1.000 alunos.
Você era linha dura? Você tinha a alcunha de pessoa brava? A dona Isa é brava, né?
Tinha.
A fama de brava?
Tinha, a fama de brava. Tinha, mas eu tinha um coração doce. Tanto eu ajudava muito pessoal, muitas mães, muitos alunos. Se tu perguntar para muitos alunos, eles têm, eu tenho certeza que lembram de mim.
Tanto na educação quanto na política?
Quanto na política. É. Aí depois eu vim para a política, não podia parar, né? Me aposentei em 93 e já estava como vereadora. Porque eu tinha conquistado, assim, os alunos de fora que vieram, de todas as localidades aqui do município, eu fiz amizade com as famílias todas, claro, de todo o município. Imagina que naquela época eu fiquei atrás do Altair Sandrini, que usou muito dinheiro para comprar voto. Eu não usei um centavo. Não usei nada. Eles me deram uns troquinhos ali para me virar. E os troquinhos, eu acho que eu gastei. Aquele troquinho nem dei para ninguém.
Bom dia, Jair. Adoro ouvir essas histórias de vidas todos os dias. Eu ouço esse espaço. Parabéns a dona Iris, escreveu aqui. A Neuza. Obrigado, Neuza. É, alguém dá um bom dia aqui, o Edson Manuel deu um bom dia aqui.
Ai, querido.
Mas não falou nada, continue aqui a digitar ou a gravar. Alguém veio o áudio aqui, vamos ouvir?
Bom dia, Bicudo. Bicudo, tu tá pra me dar o número daquele homem que tem um...
Ah, tá certo, alguém pediu aqui o telefone do classificado. Pronto, já foi. Você que está ouvindo o programa, já estudou no Caetano, já teve um contato de trabalho, seja na política ou na educação, com a dona Iris, pode relatar aqui também, né? O nosso WhatsApp é 98452-1235, o espaço está aberto. Olha, o serviço público, a política, né, de forma eleita, né? A partir de que momento você iniciou um pleito eleitoral, vamos dizer assim?
Foi assim. Eu fui candidata pela primeira vez em 1988. E eu ainda era diretora. Deixei a direção da escola e a gente podia ficar à disposição do município. Eu fiquei à disposição do município, porque houve uma lei lá que dava essa permissão, e eu fiquei no município, e aí então eu já estava pensando no que eu ia fazer depois que eu ia me aposentar como estatutária do Estado de Santa Catarina, porque eu não podia parar. Eu tinha 4 filhos, eu tinha que encaminhar, né? Eu tinha que dar. E aí então eu entrei para a política. Eu já conhecia muita gente. Muita gente me admirava naquela época. Eu me propus a ajudar mais, a fazer mais coisas por Uruçanga. E aí foi onde eu fui para a vereança. E naquela época eu fiz 503 votos, 507, por aí. Eu sei que foi acima de 500 votos para 1988, isso aí foi uma quantidade, assim, fui a primeira mulher a levar tanto voto. Uhum. E aí, então, fui presidente da Câmara, depois eu vim a ser vice-prefeita, eu tive muito contatos com governadores, com deputados, pedi muita coisa para eles. Eu pedia recursos para encalçar a rua, pedi abertura de novas escolas. Na época, apareceu muitos cursos profissionalizantes. Eu me meti no meio, também ajudei muito as pessoas nesses cursos profissionalizantes. E assim foi a vida, foi correndo. Eu nem lembro de tanta coisa que passei.
Como é que foi ser vereadora naquela época? Era só você? Era a única vereadora?
Não, tinha a Irene Domingos Cancelheiro, na época. Perfeito. Éramos nós duas. Foi a primeira vez que o Uruçanga teve duas vereadoras. Sempre teve uma, né? Uhum. Mas naquela época foram...
A Irene também era linha dura, né? Eu lembro que ela era também bem firme nas suas defesas,
não é? Firme, bem firme. Uma grande amiga, uma grande vereadora também. Lutou bastante por Uruçanga. E assim foi, né? Depois, então, da vereança, eu estava muito bem em Uruçanga, porque eu tinha conseguido muita coisa, não lembro mais. Eu tenho até anotado, mas nem olhei. Uhum. Né? Eu consegui bastante ajuda para todas as comunidades e eu estava com um nome muito lembrado no meio do pessoal.
A sua campanha, a base da sua campanha, os votos que vieram, as manifestações... Provavelmente muito da educação também.
Da educação foi. O principal foi a educação. Uhum. Porque se estendeu em todas as regiões do município. E aí, então, eu tinha na época, até a Esther foi lá e defendeu o meu nome como prefeita na época. Uhum. Mas eu já tinha um nome lá, através da política, que tinha sido autorizado. E aí eu aceitei ser vice-prefeita e iniciei meu trabalho de vice-prefeita.
Você foi vereadora um mandato e depois candidata a vice.
Um mandato a vice. E depois eu saí, não quis mais atuar em Uruçanga, porque aí eu estava com meu filho em Florianópolis fazendo medicina. E sabe, é difícil. Eu sei o quanto passei trabalho para estudar e para me formar, que eu imaginei o quanto também ele estava passando trabalho lá sozinho, numa cidade, embora estivesse sim, em nova época, em novos tempos, mas eu quis ficar mais perto dele para dar estrutura, para ele se sentir melhor. Né? E ele, graças a Deus, ele se formou, passou no primeiro vestibular, se formou, fez primeiro exame para fazer a qualificação dentro da medicina, né? Porque ele tinha se formado geral, e aí ele passou para cardiologia, aí ele passou para trabalhar no exército, e depois deixou o exército e foi para a prefeitura. Mas ficou bem encaminhado, graças a Deus.
O Walter mandou um alô aqui, eu acho que é o Walter Nese.
Ah, o Walter, querido.
Bom dia, Bicudo, a dona Iris é uma grande profissional.
O Walter Nese, não esqueço dele.
Foi seu aluno também?
O Walter Nese, ele foi, eu acho, motorista de transporte escolar.
Exatamente.
Porque foi, começou com transporte escolar naquela época, assim, né? Uhum. Não tinha antes. Ah, teve muitos benefícios que vieram depois. Da minha época, não tinha nada. Depois veio creche, veio transporte escolar, veio auxílio de tudo quanto era jeito. Na época da minha época, a gente só arrecadava entre as pessoas o que podiam ajudar com alguma coisa, ou com roupa, ou com alguma coisa assim. Vinha uma merenda bem desqualificada do governo federal. Eu digo desqualificada porque não tinha a variedade que tem hoje, sabe?
Hoje tem muita variedade.
Meu Deus, hoje eles comem melhor na escola do que muitas vezes em casa.
Inclusive,
né?
Esse incentivo de valorização da merenda, aliás, da agricultura familiar local.
Sim, também. Tu vê que até a agricultura foi beneficiada através desse plano, desse novo plano que foi implementado na educação. Muito.
Bom dia, Bicudo. Dona Iris foi minha diretora na estação. Pouco tempo, mas valeu muito. Beijo da Nilceia. Eu acho que a Nilceia é Benedetti. Será que é Benedete?
Tem a Nilceia, a Nilceia. Benedete, que foi professora, mas tem a Nilceia de Vila também.
Nilceia,
é, que foi aqui. Casada com Pedro Sesca, que até faleceu.
Vou fazer um pequeno intervalo, a gente retorna já já. A dona Iris Maria.
Iris Maria.
Iris Maria. Mas ninguém chama de Maria, é Iris, né?
É Iris, é Iris. Iris, 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 né? É.
Muito bem, intervalinho, a gente retorna já já.